Fala galera, estamos começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, se informar com os temas da atualidade e ficar mais esperto, mais inteligente naquela conversa que você vai ter com seu amigo, que é muito importante, e também para tomar decisões para sua vida na sociedade. E hoje vamos falar sobre o caos que está acontecendo no Afeganistão. Olha toda essa situação, acho que todo mundo está recebendo vídeos no WhatsApp, todo mundo está se inteirando do assunto, né? A gente tem hoje um acesso às coisas que acontecem no mundo muito grande, com exceção de países muito restritos, que nem China ou Coreia do Norte. A gente acaba recebendo bastante informação dos outros países do mundo e a gente está vendo de perto, mesmo que de longe, né? Mas as imagens que chegam pra gente, toda a situação que está acontecendo no Afeganistão. E para comentar sobre isso, estamos aqui com Igor, nosso querido Igor. Como é que você tá, Igor?
Boa noite, Darnese, meus amigos, aos ouvintes. Eu tô bem, cara. Eu tô... Na real, essa situação do Afeganistão me deixa triste, né? Tony Gross, que é o colunista da Folha, escreveu no blog dele, brilhantemente, que talvez aquela cena das pessoas caindo no avião foi a mais triste do ano.
Sim, né? Sim. Mostra o desespero das pessoas, né? É. Bem complicado.
Realmente, a cidade chama Cabul, que é um barulho de bomba. É uma pequena coincidência.
Exato, exatamente. Como diria o grande humorista do Danilo Gentili, Léo Lin, né? Sim. Maravilha. Igor, você quer aproveitar, passar suas redes pra galera te conhecer? Aproveita.
Claro, claro. O meu Instagram, vou passar meu Instagram, que é @igor_costaf, com K13. Igor_costaf13.
Igor_costaf13, muito bom. Exato. Também estamos hoje com o Lucas Studart, que vai tretar muito com o Igor. Studart, como é que você está?
tô bem. Não sei se dessa vez vou tretar com o Igor, viu? Porque eu acho que é um tema complicado, é um tema que você precisa estudar muito para falar, e a gente vai dar os nossos achismos aqui. A minha graduação em História pode ter me fornecido algum tipo de background sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas eu acho que vai ser muito produtivo, então vamos que vamos.
Maravilha, quer passar suas redes? Ou pelo menos claro. Divulgar aquele curso maravilhoso que você tem aí de oratório.
Claro, Lucas, olha, qualquer pessoa que quiser, só entra no meu Instagram, Lucas Studart, LucasStudart92, né? Aliás, só Lucas Studart, 92, já ia botar o e-mail até no meio. É. Mas é só Lucas Studart, gente, tudo junto, ou Lucas Studart
no
separado.
Insta. No Insta.
É, no Insta, porque, sinceramente, Studart, Lucas Studart só se relacionar a um, não tem dificuldade.
Então, o ouvinte chama ele no direct do Insta. Isso aí. Muito bom, maravilha. E, gente, antes de a gente começar essa discussão, essa conversa, a treta, que disseram que não vai ter treta, quero ver. Eu vou falar pra vocês que o ouvinte que ainda não segue a gente nas principais plataformas de podcast tá perdendo a notificação de quando a gente lança conteúdo. A gente não lança muito conteúdo. A gente lança um episódio por semana, um episódio de aproximadamente uma hora, para inteirar o ouvinte das coisas que estão acontecendo. Então, gente, receba a notificação, é uma notificação por semana, isso não vai atrapalhar vocês, muito pelo contrário, vai fazer vocês terem acesso a esse programa maravilhoso. Então se inscreva na principal plataforma de podcast que você costuma ouvir os seus podcasts, @GaroaCast, tá? É só colocar GaroaCast em qualquer um dos aplicativos, Spotify, Apple Podcasts, CastBox, Anchor FM, Google Podcasts, todos esses que você vai começar a receber semanalmente a nossa notificação. E eu vou começar o episódio de hoje justamente por um comentário que o Igor fez aí na abertura, e falando sobre as pessoas, né, que estavam em desespero, tentando se agarrar no trem de pouso do avião, né? Justamente para tentar sair daquela situação, sair daquele lugar. Então, olha o que causa o desespero da pessoa, né? E depois eu vi um cientista, né? Uma pessoa do canal de ciência aí no YouTube, que é o Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, um canal que, inclusive, eu recomendo, um canal muito bom, falando sobre o que aconteceria com aquelas pessoas se elas tivessem conseguido se agarrar no trem de pouso, né? Então, lá em cima, a situação do ambiente, a pessoa teria ar rarefeito, ela não teria oxigênio para respirar, e ela estaria sujeita a uma temperatura de 60 graus negativos, que é a temperatura que atinge a atmosfera depois que o avião atinge sua altura máxima, né? Então, Studart, olha o desespero dessas pessoas ao agarrar a roda do avião.
É, vou falar a verdade pra você. Quando eu vi essa coisa, eu fiquei chocado. Coisa realmente... Você nunca consegue imaginar, né, cara? E você vê o desespero. Você vê o desespero de algumas pessoas pra sair de algum país. Você não tem como... Eu vejo algumas pessoas falando, tem que reconhecer o Talibã como governo do Afeganistão. Eu falo, como é que a ONU pode reconhecer um país que as pessoas literalmente estão morrendo congeladas em trem de pouso de avião para fugir de lá? Um país que tem que quer implementar uma religião baseada numa visão extremista do Alcorão, onde as mulheres não podem nem sair sem o marido dar autorização, sem poder dirigir um automóvel. Ou um ladrão, ou até um próprio ladrão, que eu, olha, gente, eu não sou complacente com nenhum tipo de crime. Mas até um ladrão se roubar, o que ele faz, no caso, a punição, é ter a mão cortada. Então eu falo, gente, é um país que falou, vamos voltar para a Idade Média, a gente vai ter uma segunda Coreia do Norte, só que a La Islã, é isso que eu então, quero deixar aqui.
Aí, qual que é o problema, Studart? Eu já vou convidar o Igor para dar os comentários aí também, mas qual que é o problema que eu vejo nisso que você falou? Que é o seguinte, o processo que o Talibã tá passando na região hoje, tá, querendo ou não, isso é uma visão fria e calculista vendo de fora, tá, gente? E não tendo tendência, porque eu não tenho nada a ver com essas religiões, enfim. Então, o que o Talibã tá fazendo hoje na região, em termos de governo, em termos de política, é dominando territórios e tentando estabelecer contatos internacionais para se legitimar no poder. Isso é claro que o Talibã é o que o Talibã está tentando fazer ali, né? Se isso vai dar certo ou não, isso vai depender de uma série de fatores. Mas tem países com soberania garantida e países com força internacional já conversando com o Talibã. Isso é um primeiro passo para a formação do Estado com o Talibã no comando. Então, o que você acha, Igor? Depois que o Talibã realmente estiver no comando, você acha que tipo, vai ter massacre, essa restrição absurda, né? Que as mulheres não podem trabalhar, esse tipo de coisa?
Olha, primeiro eu queria falar que essa questão do Talibã é uma batata quente que está há um certo tempo na mão dos Estados Unidos. Eles sabiam, eles previam que quando eles saíssem do Afeganistão, o Talibã ia voltar. O Talibã nunca deixou de dominar um território no Afeganistão. Mesmo os Estados Unidos lá, eles dominaram algumas regiões pequenas. Mas era uma coisa mais periférica. E o Talibã, agora com o retorno, eles esperavam que o Talibã demorasse um mês e meio para dominar o país todo. Ele demorou 3 dias.
10 dias? Não. Gente, isso, olha isso. Igor, isso é bizarro da gente comentar.
Exato. Foi uma semana e meia.
Vocês têm noção que é o seguinte, um país, no caso dos Estados Unidos, que as pessoas veem o xerife do mundo, né? Eu gosto de brincar, sai do país em 9 dias.
Então, essa gente de sair do... Sempre teve uma certa pressão interna pra isso. O Obama já queria sair. O Bush, eu acho que foi o único presidente que não queria sair, ó, foi no começo. Mas o Obama queria, só que prorrogou. O Trump foi lá e negociou com o Talibã. Como é que você negocia com o Talibã? A mesma coisa que você... negociar com o Hamas. Mas enfim, e o Biden deu continuidade. E cara, o Talibã tá com um discurso que eles não vão ser o Talibã de antes. O Talibã, inclusive, significa estudante pro afegão. Mas enfim, eles falaram que ia ter um tom mais moderado. Só que o que é o tom moderado do Talibã? Não tem que saber. O que é moderado pra democracia liberal ocidental é moderado pro um regime como, extremista como eles. Então, é um grande ponto de interrogação. O que já se tem hoje? Óbvio, as pessoas estão com medo, os professores despedindo das suas alunas. Tem uma prefeita de uma cidade no Afeganistão que está, tipo, pedindo apelo internacional. Os parentes afegãos, por todo mundo, inclusive eu conheço aí no Rio de Janeiro, o primo de uma mulher que casou com um afegão que está um desespero, perdeu contato com a família. Só que tem uma coisa. Na época que o Talibã, ficou lá no Afeganistão de 96 até 2001, você não tinha esse acesso internet. E lá, hoje em dia, tem internet. Até que hoje eu vi um vídeo do comediante mais famoso do Talibã sendo morto. Ele foi morto, só que ele fez uma piada com o rapaz Talibã falando que ele era um homem de bigode, que significa lá bigode coragem, só que ficava na bunda dele. Então ele levou um tapa na cara e depois eles mataram ele.
Caralho.
Mas isso viralizou, entendeu? Então hoje eles têm internet, então qualquer coisa vai cair aqui pra gente. A não ser que, óbvio, eles vão começar um processo de cortar a internet das pessoas do país, só que vai demorar um tempo. Hoje a gente tem mais
olha, conhecimento. Sinceramente, esse exemplo que você deu me lembra muito o Léo, por exemplo, Léo Lins aqui no Brasil. O Léo Lins, ele faz um humor negro, ele faz um humor transgressor, né, Daenerys? Então, sim, tipo, imagina o Léo Lins num regime islâmico ou num regime extremista islâmico, né, no caso. Seria uma visão mais da Sharia, do Alcorão. Eu acho que o Igor pode até falar um pouco melhor sobre essa visão. Eu acho que é muito bom todo mundo entender o que é Islã e o que é visão extremista do Islã.
Eu acho que o Igor pode falar isso também. Eu vou pedir para você comentar sobre isso, Igor, mas deixa eu só falar uma coisa antes, que o Stuart tocou num ponto muito importante, que é a questão do Léo Lins. O Léo Lins, por que ele é esse símbolo, tá, gente? Ele é o símbolo do que, talvez, proibido no humor.
Esse Rafinha aí do humor negro, que eu venho
jogar. Não, sim, então. Mas aí, qual que é o negócio? O Léo Lins, pelo que dizem, tudo, ele é um dos comediantes que tenta piadas mais pesadas aqui no Brasil. Quando ele vai... Oi?
E apanha de todos os lados.
Quando o Léo Lins vai para algumas cidades do interior, ele chega a ser censurado por prefeitos e vereadores e organizações criminosas que são braços desses, né, dessas prefeituras aí. Enfim, por quê? Porque eles não querem levar para a cidade o show de uma pessoa que vai falar qualquer coisa, não importa sobre político, para fazer piada e para a galera dar risada, sendo que esses políticos, essas pessoas têm medo. Aqui no Brasil, a gente já enfrenta censura com esse tipo de coisa. O Léo Lins, várias cidades, ele não consegue fazer show. O prefeito manda fechar o lugar que vai ser o show dele no dia. Ele tem que fazer show em praça pública. Ele vai e faz o show em praça pública. Isso já acontece. Chamar o Igor agora para explicar essa questão pra gente religiosa do Talibã.
Antes disso, eu queria dar um breve resumo sobre a história do Afeganistão, que é melhor para o ouvinte entender. E é claro, eu conto com meu amigo, grande amigo,
estudante
auxiliando e me ajudando também.
Estudante está de olho, isso que eu ia falar.
O Afeganistão, assim como a Rússia e o Brasil, é um território que tem inúmeras etnias diferentes convivendo no mesmo lugar. Sem língua diferente, mas, óbvio, você tem uma maioria. Mas é um país tanto quanto complexo. O Afeganistão foi o único país daquela região que o Alexandre o Grande não conseguiu tomar, entendeu? Nossa. O Afeganistão é muitas etnias. Entre elas tem a etnia que está no Talibã, mas aí nós vamos explicar mais pra frente. Pulando muitos passos da história, você tinha um reinado, uma monarquia no Afeganistão, que veio a cair em 1973. Aí foi uma república popular.
E essa monarquia, era bom acrescentar, desculpa aí, que é muito parecido com o protetorado britânico, né? Era uma monarquia muito sustentada pelo Reino Unido.
O Reino Unido, o Império Britânico, foi o maior império, né? Então aquela região ali da Ásia, da Eurásia, ali do Oriente Médio, Palestina, Índia, Paquistão... Você vai em Londres e você vê muito paquistanês, né? Essa galera que ele dominava, indiano. Então era enorme. Você tinha esse regime monárquico, que durou até 73, porque foi derrubado por um movimento popular, republicano, mais enviesado à esquerda, mais socialista, porém não era soviético. Eles tinham uma certa rixa com a União Soviética, igual com o caso da Iugoslávia. Só que em 1979, o Leonid Brezhnev, que era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, que era o grande líder, ele invadiu o Afeganistão em 79. A gente tá falando aqui de Guerra Fria. E dentre esse cenário de invasão soviética, se formou vários grupos paramilitares. Alguns religiosos, como a grande maioria, como foi o caso do Talibã, outros não. Mas a grande maioria formou-se em grupos paramilitares frente ao comunismo, para combater o comunismo e a invasão soviética. E entre esses grupos, dessa etnia que eu esqueci o nome, que acho que é Pashtun, não sei como é que fala, estava o Talibã. E no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos falaram assim, olha, não querem domínio soviético nessa área, vamos treinar o Talibã. Só que muita gente usa isso de uma maneira deturpada. Os Estados Unidos criou o Talibã, né? Pô, no contexto, você acha que eles iam imaginar que ia se virar contra eles anos mais tarde? Óbvio que não. Isso é uma coisa...
Não, mas peraí, isso é até a pergunta que eu tenho realmente pra fazer pra você, Igor. Você não acha que, tipo, o fundamentalismo religioso que o Talibã já tinha naquela época, né, não ia se contrapor aos interesses dos Estados Unidos depois que eles chegassem ao poder? Será que eles não
viram? Que ia. É lógico que ia. Claro. Eu digo mais pra vocês, eu digo que os Estados Unidos tentou fazer interferência em diversos países pelo decorrer da história, e eu queria que algum de vocês me dissesse qual que deu certo. Deu certo. Gente, a única interferência dos Estados Unidos...
Coreia do Sul.
Também, mas a única interferência dos Estados Unidos que deu certo, foi efetivo, foi assertivo, o mundo mundo inteiro concordou, foi a retirada do Hitler do poder. Que não foi nem um conjunto, não foi nem coisa só dos Estados Unidos, foi um conjunto.
Soviética e britânica também.
Foi, né? foi o conjunto do mundo que se uniu para tirar, né?
Mas essa é uma grande polêmica, o Dainese, e eu respondendo já o Estudas, porque é o seguinte: igual eu falei, Talibã significa estudante do Afegão. O que, que eram esses estudantes? Eles estudavam em certas escolas de uma certa vertente do Islã sunita, que era inclusive financiado, recebia apoio financeiro da Arábia Saudita.
Qual é a diferença entre sunita e xiita? Você vai falar disso? Para a galera entender.
É bem rápido. Ó, quando o profeta Maomé morreu, você teve dois tipos de pensamentos majoritários. Você tem outras, mas só que majoritária era o sunita e o xiita. O xiita, uhum. ele acredita, né, que é uma minoria no Islã, o xiita, que o novo imperador do califado, do sucessor de Maomé, tem que ser descendente do cunhado dele, do cunhado do Maomé. E o sunita acha que tem que ser uma coisa mais votada entre a comunidade muçulmana, entendeu? Assim, o novo líder, o novo imperador vai ser uma coisa de eleição dos líderes religiosos. O xiita acredita que tem que ser um descendente de Ali, que era
não necessariamente, Igor, que o xiita ele é mais radical que o sunita, né?
Isso é uma coisa que virou aqui no português que eu não sei o porquê. Talvez tenha a ver com o Iraque.
É burra, né?
O Estado Islâmico ele é sunita, Al-Qaeda é sunita, o Talibã.
Jura? É, eles sim. Não são xiitas. Eles não são xiitas. O Estado Islâmico é sunita.
Tanto Al-Qaeda quanto tudo isso era xiita.
Não, Hezbollah, Hamas, Estado Islâmico, Al-Qaeda são
sunitas.
É tudo sunismo.
É tudo sunismo.
Mas tem outras vertentes também.
Exato, mas Igor, essa questão que você falou dos xiitas e dos sunitas, vendo pelo que o Igor nos explicou, que é o fundamento da religião dos caras, porque é a única coisa, o único jeito da gente enxergar, é a gente ver o que é o fundamento da religião dos caras, que a gente não conhece, aqui tem muito, aqui é judaico-cristão, né, que a gente tem pelo menos uma criação, um entendimento.
Eu sou um pouco contra esse termo, mas esse é outro podcast.
Eu falo judaico-cristão porque você pega a linha, né? A linha histórica, sim. Mas é só por isso.
O Islã, ele é um filho do cristianismo, o Islã. O segundo profeta mais sagrado do Islã é Jesus Cristo.
É mesmo? O Islã tem Jesus. Não, mas aí eles deturpam, então, bastante coisa. Mas o que eu ia falar é que essa questão dos unitas... outra história. Mas essa questão dos unitas e dos xiitas, a gente vendo que é que essa questão de ser um descendente de Maomé, e eu acho que é importante, eu não tô falando quem disse aqui que o Dainese tá tentando falar o que é certo e o que é errado, mas eu acho que é importante você ter uma descendência da família do profeta maior deles, que é a turma que vai cuidar, da palavra do familiar, né? Eu acho que eles vão... Aqui, é uma referência, inclusive, que eu tô falando, a referência à monarquia.
Mas sabe o que é? Eu vou fazer o papel do monarquista aqui, gente. Olha, gente, não tem como a gente rastrear tão precisamente, se for possível até rastrear, descendente de Maomé para ser o líder supremo da nação islã.
Devem ter diversos, porque eles têm muitas esposas.
Então, quando você fala de monarquia, Dainese, por exemplo, eu consigo rastrear todos os herdeiros da Rainha Elizabeth até 2000 anos atrás.
Ah, e eles não pulavam a cerca, não. Eles não pulavam a cerca, não.
Ué,
não,
você vai conseguir... Tipo, né? Porra, eu tô dizendo o que é possível a gente identificar.
O oficial é uma coisa.
Família pra família. Hoje tem... O Silvio Santos, a genealogia dele leva ele até o rei Salomão, até o rei Davi. Mas Maomé viveu...
É sério isso?
O Maomé do século 7, né? Então ele é mais recente, 700 anos depois de Jesus. Mas vamos continuar só na nossa linha histórica para chegar onde a gente está agora.
Bora.
Que eu parei, fui com a invasão da União Soviética, certo? Dos Estados Unidos, enfim, no meio lá, que até começou a sua pergunta. Cara, o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos, ele não queria saber de lugar com influência soviética. Ele já tinha perdido metade da Alemanha. Ou ele já tinha perdido o Vietnã. Ele tinha perdido uma porrada de lugar. Então, quando ele viu lá, em 79, quando o Brezhnev invade, ele falou assim, olha, eu vou armar a galera que tá lá. Igual os Estados Unidos armou, financiou, né, a ditadura brasileira, que era combatia o comunismo aqui na América do Sul, os peronistas, né? E ele fez isso na África, fez isso em um monte de lugar. Lá não ia ser diferente. Só que aqui tá a questão. Depois, 89, a União Soviética sai. O Gorbachev, que era foi o último secretário-geral do Partido Comunista, né? ele tira as tropas do Afeganistão, porque a União Soviética perdeu muito dinheiro, muita gente morreu na guerra do Afeganistão contra a União Soviética, muito russo, eles apanharam lá, tá perdendo dinheiro. Aí começou o declínio da União Soviética, e depois vem o Muro de Berlim, aí perestroika acabou. É, graças a Deus. Mas enfim, aí de 89 até 96 foi uma guerra civil no Afeganistão. Porque os Estados Unidos não queriam aquilo ali pra eles. Ele falou assim: ó, já armamos a galera, agora a gente vai sair de fininho.
Igor,
aí
rapidinho, ficou... rapidinho. Pois não. Inclusive, o término da União Soviética aconteceu com o acidente de Chernobyl. Foi um grande propulsor disso.
Muito dinheiro.
Eu vou recomendar pro ouvinte que volte muitos programas aqui atrás e ouça o especial que a gente fez de Chernobyl.
Sim. O Gorbachev tinha acabado de assumir. Então, tipo assim, aí eles começaram a perder dinheiro, saíram do Afeganistão, e o Afeganistão ficou numa guerra civil de 89 até 96. Lembra que eu tinha falado que tem vários grupos étnicos de lá?
Uhum.
Aí qual que ia assumir o poder, qual que ia? E qual foi o grupo que era um dos mais extremistas, só que ele recebeu apoio financeiro e treinamento militar dos Estados Unidos? O Talibã.
O Talibã, sim.
Aí o Talibã assume o poder em 96. Aí começa a merda. Por que começa a merda? Porque eles impõem aquela ditadura da interpretação estúpida deles, religiosa, que a gente conhece, que a mulher não pode sair de rua sem ser acompanhada de um homem, não pode estudar, pode dirigir. Se você não for da linha dele, inclusive a maior...
A jaula de esposa, tem que ter a jaula de esposa.
A maior vítima desse regime são os próprios muçulmanos que não seguem a linha deles, entendeu?
Sim.
Então se você for ateu, cristão, outra vertente muçulmana, qualquer, você, então é uma coisa muito autoritária, entendeu?
É, você tem que restringir suas liberdades de vida por causa de um costume religioso, tipo, não é uma
Exato.
Coisa
que... Né? E o que mudou a história do Talibã? Foi o seguinte, existia outro grupo que era aliado ao Talibã dentro ali do Afeganistão e do Paquistão. O Afeganistão é um lugar que tem muita montanha, muita caverna, um lugar muito deserto, entendeu? E tinha um grupo chamado Al-Qaeda, que era apoiado pelo Talibã, ficava ali no Paquistão, ficava ali no Afeganistão, aquela região ali da fronteira. Só que o viés da Al-Qaeda era um viés mais de expansão mundial. Expansão mundial. O Talibã era um governo, o Al-Qaeda era um grupo paramilitar apoiado por eles, com foco em expandir. Porque tinha um carinha na Al-Qaeda chamado Osama Bin Laden, que muita gente conhece, que inclusive participou dos treinamentos paramilitares lá contra a guerra contra a União Soviética. É, ele tinha uma visão seguinte: gente, por que nós não conseguimos expandir o império, o califado islâmico? Porque existe o capeta no mundo que barra isso, que é os Estados Unidos. Então a gente vai tentar matar o capeta.
Eles veem os Estados Unidos como o demônio mesmo.
Exatamente, eles se armaram, fizeram um atentado terrorista de 2001, 11 de setembro. Nossa. Todo mundo sabe disso. E aí os Estados Unidos foi à ONU, pediu intervenção, foi atacado. Aí a ONU não teve China, Rússia, todos, não teve nenhum veto contra a decisão dos Estados Unidos na ONU. Todo mundo concordou que ele podia interferir no Afeganistão. Eles foram lá no Afeganistão em 2001, tiraram o Talibã do poder, e o Talibã ficou clandestino, ficou periférico, igual eu tinha falado antes. E aí, depois de 20 anos, os Estados Unidos voltou pro ponto inicial de 2001. Saiu do Afeganistão, o Talibã voltou. A população, coitada, desesperada, gente caindo de avião, mulher tendo que chorar a despedida da universidade, prefeita...
Entregando o filho pro soldado norte-americano pra levar, pra nunca mais ver, porque sabe que o moleque vai ter uma vida melhor.
A gente tá vendendo a filha, criança e filho pra soldado do Talibã, pra família receber proteção, pra não ser morta.
Nossa.
Outra crise de... A Grécia já abriu aquele muro de fronteira deles. O Talibã, ele tá entre a Índia, entre a China, você tem a Rússia. O Talibã tá no caminho da Europa. Ásia para o Sudoeste Asiático.
Sim.
O Talibã não, Afeganistão, perdão.
O Afeganistão.
E voltou tudo atrás. A gente vai voltar a ver um Afeganistão de tensão. Só que agora a gente não sabe o que vai ser. Porque eles estão muito bem armados, porque os Estados Unidos ficou lá 20 anos. Eles saíram e deixaram a arma lá. O Talibã pegou a arma americana. Tem aquele avião sem piloto, sabe, Dainese?
Sim. Os aviões autônomos, né?
Isso. Eles têm. O Talibã está na mão do Talibã agora. Só que, graças a Deus, o Talibã não sabe controlar isso ainda.
E bom. Eles não acharam manual no Google. Logo menos eles acham.
É, falando em Google e Talibã, sabe que quando eles mataram o Bin Laden, eles acharam um monte de pornografia no computador dele, né? Nossa. Então, você vê, né? Ele proíbe mulher de mostrar o olho, mas...
Mas ele quer receber do ocidental. O nosso pode, né? O nosso pode. Pecadores, né? Agora, a mulher de lá não pode fazer o que que... Mas é isso, Igor.
E um absurdo nisso daí, Daniel, sabe o que que é? A China e da Rússia já aceitaram o Talibã como uma forma de governo.
E os Estados Unidos?
Não, os Estados Unidos. O Biden...
Ainda não se pronunciou.
O Biden pronunciou, mas não pronunciou. Ele falou, olha, a gente tava cansado, quem assinou isso, quem fez acordo com ele foi o Trump, mas ele deu continuidade, ele mandou retirar as tropas, entendeu? Uhum. E, porra, você sabia que a China, na divisa ali com o Afeganistão, ela tem campo de concentração. Porque se tem uma etnia dentro da China, que ela é muçulmana, só que como a China, né, é um país que não permite liberdade religiosa, eles fazem um campo de reeducação, entre aspas.
É,
aí eles fazem o centro do Talibã pra enviar essa galera pra lá. Então, assim, cara, aquela cena no aeroporto, que é o único lugar livre que o Afegão tem agora, é o aeroporto internacional, porque aquilo ali é solo internacional por enquanto. Uhum. Então eles tentando fugir do país... É porque o Talibã não tem acesso ao mar, então pelo mar não vai dar certo, a não ser que eles cruzem fronteiras. Então essa coisa deles lotarem avião, deles correrem, de mãe jogar criança pra soldado americano pegar, é a cena, como eu disse, do Tony Góes, que ele falou brilhantemente, é a cena mais triste do ano até agora.
É, mas é o que você falou, o Talibã, Igor, qual que é o perigo disso? O perigo disso é que o governo, vocês criticam às vezes que eu sou ANCAP, de pensamento, tal, não sei o quê. Mas o governo, ele tem essa tendência. Ele vai tentar aparentar, agora o Talibã vai tentar parecer um santo internacionalmente. Eles vão soltar coisas, já falaram que vão deixar a mulher sair pra trabalhar, que não vão ficar enchendo o saco da turma na rua, entendeu? Que não querem mais reprimir as manifestações com bala. Então, assim... É lógico que é mentira. Mas é essa imagem que ele tá vendendo pro mundo. E aí tem países soberanias que já estão aceitando isso, entendeu? Agora, como é que vai fazer pra combater? Porque os Estados Unidos não conseguiu, vai colocar quem lá, Igor? O exército brasileiro? Bolsonaro e seus 10 tanques?
O tanque aqui de casa é melhor do que aquilo ali que eu vi na filha dele.
Imagina, eu fiquei com medo depois daquilo.
Eu queria só comentar uma coisinha bem breve antes, porque eu fiquei extremamente... não vou falar surpreso, mas uma parcela minoritária aqui do Brasil, da esquerda, Partido Comunista Operário, da Causa Operária, o PCO, ele falando que o Talibã se livrou do imperialismo. Que o Afeganistão se...
PCO não tem vertente. Eles não têm vertente. Eles são uma piada.
A maior parte da esquerda brasileira, óbvio, eles repudiaram. Mas só que uma parte... Eu não sei se você já foi ali domingo na Paulista, que fica com esse cara do PCO, PSTU.
Sim, já vi.
Esses caras são loucos, falando, o Afeganistão se libertou do imperialismo americano. Como se a União Soviética não fosse imperialista quando invadiram eles.
Pois é, como se não oprimisse igualzinho o cidadão civil, como se não cobrasse a mesma quantidade de impostos do cidadão civil.
Você quer romantizar o Talibã comunista brasileiro? Mas fala o seguinte, o Talibã foi um grupo contra a opressão imperialista do comunismo soviético. Aí você vai dar um delay aí que você não vai entender, né? Isso é burro, né, comunista brasileiro. Enfim, tem que fazer o nosso ataque de cada dia. Mas perguntou, Danese, agora foi quem é que vai tomar conta daquilo ali? Interferências?
Como é que vai ficar região, Igor? Porque, olha, os Estados Unidos saiu. Que país vai tomar frente disso?
Você tem OTAN, você tem Estados Unidos. Primeiramente, China e Rússia apoiam os piores governos do mundo. É Bashar al-Assad na Síria, Coreia do Norte, enfim.
Eles gostam do caos, parece. Venezuela.
Venezuela. Na guerra da Síria, a Rússia e a China mandavam dinheiro e arma para o governo matar a própria população, os Estados Unidos ajudando a própria população, né? Mas enfim, cara, o que você tem agora? Você tem um mundo, uma economia mundial abalada. Não tá caótico, mas tá abalado com a pandemia. Você tá a Europa se recuperando, você tá os Estados Unidos se recuperando da questão do Covid. Ninguém tem muito dinheiro. Cara, sabe quanto que os Estados Unidos gastou no Afeganistão em 20 anos?
Quanto?
Eu não sei se foi 2,3 ou 3,2, mas...
Acho que foi 3,2 trilhões. 3,1, 3,2 trilhões. É muito dinheiro.
A guerra mais longa que os Estados Unidos se meteu. 20 anos.
Sabe o que esse dinheiro paga? 3 anos de trabalho de todos os trabalhadores brasileiros, o salário. 3 anos.
Pois é, cara. E olha pra você ver. Pra nada. Pra literalmente voltar a mesma merda que era antes.
É a guerra contra o terrorismo que eles criaram, né? E eu vou te dar uma outra guerra também que existe, que inclusive essa guerra ao terrorismo tá bem ligada a isso, que é a questão do narcotráfico, né, pelo mundo. Igor, o dinheiro que é desperdiçado por governos pelo mundo para fazer guerra às drogas e mata gente inocente em favela, mata criança, mata não sei o quê. Eu não tô falando que a polícia não é benéfica para a sociedade. A polícia é muito benéfica. Lógico. Entretanto, a polícia tem que cumprir o que o governo manda. Isso aí são ordens de cima, né? E a guerra... isso gasta muito dinheiro.
Mal valorizado.
Mal valorizado. Mas qual que é a relação disso com o Afeganistão? Os Estados Unidos, muita gente acha que foi dominar o Afeganistão por causa do petróleo, porque a gente sabe que isso aconteceu também, né? Não foi só uma questão de território, uma questão de sou bonzinho, vou ajudar lá. Eram todas as questões. Mas o maior lucro dos Estados Unidos não foi petróleo, foi tráfico de heroína. Porque eles dominaram todos os postos de produção e de venda de heroína na região.
Claro. Cara, você falou uma coisa da guerra às drogas. Eu queria, inclusive, dar parabéns às drogas por mais um ano de vitória às guerras às drogas.
Então, sim. Mais um ano. E vai continuar para sempre. Enquanto você trava a guerra, vai continuar. Porque as pessoas têm que entender que é uma questão de mercado. É um mercado. Ele existe. Ou seja, um usuário de cocaína, uma pessoa viciada que usa cocaína, ela vai comprar essa porcaria. Eu posso chegar a conversar 10 horas com a pessoa, o Igor pode falar 3, 20 horas com a pessoa, não adianta. A pessoa vai sair e vai ir lá querer comprar.
Você vai no Capão Redondo, você anda 5 metros, você consegue cocaína. Você tá nos Jardins, você dá um telefonema, você consegue em 5 minutos.
É.
Entendeu?
Não adianta, tem oferta, tem demanda. Tem demanda, vai sempre existir oferta. Não existe.
Claro, claro.
Mas vou voltando para o Afeganistão.
Muito boa a sua pergunta, Dainese. É porque o cara que é muito pró-Estados Unidos, ele falou que ele achava que os Estados Unidos ia levar a democracia e o liberalismo para o Afeganistão. Ele acreditou nessa ideia. Como se isso fosse possível. Tem gente, tem culturas que não coincidem. Não estou falando que é a cultura islâmica, não estou falando que é isso. Existem figuras e partidos islâmicos que são pró-democracia. O prefeito de Londres é muçulmano. Mas só que a realidade do Afeganistão... Não vou falar que é impossível, mas só que é muito difícil. Eles levam uma tradição ocidental para eles, assim. Que é liberalismo, que é democracia. A única democracia do Oriente Médio é Israel. Mas voltando. Você teve aqui na América Latina, principalmente, muitos grupos paramilitares de narcotráfico, né? O mais famoso é o da Colômbia, né?
As FARC, foi combatida com acordos, né, do governo com eles, né? O governo da Colômbia com eles. E você tem também PCC e Comando Vermelho, né? Que estão igualmente, o pessoal acha que é pequeno, que é menor, eles em número, em tamanho, são maiores.
Cara, é imenso. Você vê, um telefonema dá uma... Tipo, um telefonema de São Paulo dentro da cadeia gera uma revolta que dura 2 semanas lá no Pará. Muita morte, né? Entendeu? Mas são grupos paramilitares. Sim. Eu não sei se o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas. Deveriam.
Deveriam.
Eles executam terroristas, eles colocam bomba em banco, eles degolam os outros.
Deveriam ser considerados terroristas em questão de segurança nacional.
Exato. Só que a questão do PCC e do Comando Vermelho é muito mais funda, porque tem gente de alto escalão da política
lá dentro, exatamente. É perigoso e complicado, inclusive, porque essas organizações criminosas já se entranharam no governo, né? Mas vamos falar sobre o que você estava falando dos grupos paramilitares da América Latina.
Claro, você fez essa pergunta porque você tem um questionamento que é o seguinte, ver se eu estou correto. Vale a pena investir numa coisa paramilitar para parar outra coisa paramilitar? Por exemplo, igual eles investiram, os Estados Unidos financiou grupos paramilitares, ok, contra um grupo militar. Aqui na América Latina, eles investem muito na polícia contra, investiu, né, o exército, perdão. Contra esses grupos paramilitares. Funcionou?
Nunca funcionou.
Muda a estratégia. O Afeganistão, os Estados Unidos lá é estratégico. Lá você está do lado da Arábia Saudita, que é o maior... Do lado do Kuwait, que é os maiores postos de petróleo que tem, entendeu? Sim. Então, é estratégico para os Estados Unidos ter território ali dominado para falar assim, olha, eu estou de olho aqui, né?
Sim.
Então, cara...
Eles querem ter base em tudo quanto é lugar do mundo. E do lado de um lugar tão importante... em termos de petróleo, em termos de economia pro mundo, sim, os Estados Unidos vai querer colocar o olho lá.
Sim, a história dos, a história teve vários como os Estados Unidos. Teve Roma, teve Inglaterra, teve Turco Otomano, os Estados Unidos, agora a China, né? Mas enfim. Cara, mas é muito boa a comparação, porque os grupos narcotraficantes aqui dos Estados do, da América Latina, da Venezuela, da Bolívia, da Nicarágua, né, uhum, no Haiti, na Colômbia.
No Haiti, na Colômbia.
Sim. Aqui no Brasil, que existe também.
Sim.
É, cara, eles não têm motivações religiosas, entendeu? Eles não têm as mesmas motivações religiosas que os grupos como o Talibã, como o Estado Islâmico, Hamas. Mas só que eles são, não vou falar igualmente, mas eles são consideravelmente esteticamente parecidos.
Parecido.
Cobrir a cara, assim. Cara, quando o tráfico domina uma favela, eles não impõem um monte de regra pras pessoas?
Sim.
Quem rouba dentro da favela do tráfico, o que que acontece? O bandido dá um tiro na mão. Fala assim,
é morto.
É, quando é morto, certo?
Pois
eles
é.
Eles não têm essa restrição toda com mulher, por causa que não é cultural. Mas
pelo contrário, né? Eles querem que as meninas na comunidade andem mais, né? Mostrando que tiver possível. Mas aí a gente tá falando de grupos que o guia desse grupo é a venda de drogas, tráfico de armas. Na verdade, tudo que é ilegal nos países, esses grupos dominam, né? Então, volta aquela história de guerra às drogas. De guerra às drogas e guerra às armas, enfim, que foi travada um tempo atrás aqui no Brasil. A questão, a questão da estratégia que você tava falando, Igor, que estratégia que a gente poderia usar naquela região? Porque a única estratégia que eu vejo que poderia ser usada naquela região não é utilizar grupos paramilitares, nem grupos militares, nem grupos...
Não deu certo.
Não dá certo isso. O que eu vejo que talvez o que daria certo é você fazer uma política pública ali, quando os Estados Unidos estava lá, agora eu acho que é um pouco tarde para isso, de educação das pessoas e de distribuição ou facilitação da compra de armamento pela população. Porque aí o Talibã chegou, em vez dos Estados Unidos deixar um monte de arma para trás do jeito que deixou, o Talibã veio, tá todo mundo armado, filho. O Talibã chegava, mulher vai pra casa, o caralho, aponta a arma na cabeça e fala, e aí? Você entendeu aqui? Todo mundo aqui tá armado. A gente é um grupo organizado, aqui a gente tem as nossas regras e tal. Essa é a nossa comunidade, não vai vir encher o saco aqui. Não vamos pagar imposto pro Talibã.
Ah, tem uma questão, Danese, que a questão cultural é muito diferente. Não sei se é na cultura do Afeganistão, não sei se na questão da vertente islã de lá, essa coisa de arma, óbvio, é mais moderada. A radical, a gente sabe que pega em arma. Não sei, eu não sei se te dizer que se no Islã permite isso, se as pessoas, os líderes religiosos têm grande influência lá, é tipo os mulás, né, os sheiks, eles Sim. recomendam que as pessoas tenham arma. Então é uma questão, é muito complexo. Mas pra resolver o problema de lá, agora, eu não te dou uma resposta. O que eu acho que talvez seria mais significante, você pressionar a Rússia e a China para não fornecer apoio. E depois você ir bloqueando, entendeu? Só que é muito complexo, cara. É muito
Entendo, complexo. Mas como é que você vai pressionar a Rússia e a China se empresas capitalistas do próprio Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos, né, que é o correto, se essas empresas passam pano para a China, porque tem a sua boa parte da sua produção lá, passam pano não só para a China, como campo de concentração de 1 milhão de pessoas que tem na China hoje, que o Igor já falou nesse programa. Gente, quem se indignava com os campos de concentração dos judeus na Segunda Guerra, viu aquelas imagens, já visitou os campos lá, porque eles estão lá para visitação, né? Para as pessoas conhecerem a história do que aconteceu e tal, quem se indigna com isso tem que ficar igualmente indignado com o que está acontecendo hoje na China. Porque são seres humanos do mesmo jeito, são pessoas da mesma forma que estão ali trabalhando forçadamente, porque o governo não concorda com alguma posição ou com alguma coisa que essa pessoa fez ou deixou de fazer, entende?
Exatamente. Hoje em dia tem muitos campos de concentrações ali naquela região.
Tem
ali perto da Rússia, tem na Chechênia. É complexo, cara. Mas, inclusive, eu queria recomendar para o ouvinte que é de São Paulo, vai ir para São Paulo um dia, visitar o Museu do Holocausto, que fica ali no Bom Retiro. Muito
bacana. No Bom Retiro?
Isso.
Bacana. Perto de algum metrô?
Rua da Graça. Isso, perto do metrô, 5 minutos. Você desce ali na Luz.
Maravilha, aí, ó. E são as melhores coisas que a gente pode fazer aqui em São Paulo mesmo, para sair, assim. É ir em museu, é visitar, é descer uma estação do metrô. E essas coisas que são perto da estação do metrô, a turma vai. Então fica a recomendação do Igor, gente, para conhecer um pouco mais de história. Fala aí.
Sim, ô Daniel, eu só queria fazer uma comparação bem interessante, que é o seguinte, que isso fala de judeus e muçulmanos. Uhum. É, porque, por exemplo, quando Israel faz alguma movimentação, tem algum conflito lá, a comunidade judaica é a primeira a ser afetada, em todo mundo.
Sim.
E o mesmo acontece nesses regimes islâmicos. Cara, no 11 de setembro, quando teve 11 de setembro, era... Isso é uma, as pessoas que não têm informação, óbvio que vão fazer isso. Elas vão estranhar, elas vão terem receio de pessoas que são muçulmanas. Quando tem alguma coisa, por exemplo, agora no Talibã, muita gente que nem sabia que... A Afeganistão não é de árabe. Fala assim, ah, meu vizinho é árabe, eu tô morrendo de medo de sair. Sendo que, às vezes, árabe é quem tá na Arábia, né? No Península Arábica. Lá é afegão, é a mesma religião. Mas é importante falar, cara, que... O extremismo islâmico é o mais violento das religiões que a gente tem hoje. Isso é óbvio, não adianta negar. O extremismo islâmico é o que mais causa dano.
Mas existe... uma das coisas mais nocivas que existem no mundo para populações é o extremismo.
Mas tem a maioria islâmica que não compactua com isso. Inclusive, eles são muitas vezes são a maioria das vítimas. É bom deixar isso claro. Eu não vou entrar em discussão de que é só bíblica, de charrida, de Alcorão. Porque o texto religioso é de uma época datada, de séculos atrás, foi escrito naquelas realidades.
Sim.
Mas hoje em dia as pessoas... Eu vi um tweet de um cara falando que... É isso que eu falei, da vizinha dele que era muçulmana, só que ela era árabe. Ela não era nem afegã. Tava com medo dela ser infiltrada no Talibã. Cara, o que a gente tem que tirar de lição do Talibã? Primeiro, fundamentalismo religioso, você tem que ser combatido. Segundo, se você for fazer uma intervenção em algum país, pelo menos faz uma coisa relevante pra não voltar 20 passos atrás, entendeu? Se você for querer sair, sai com segurança. Não sei, pode sair de uma vez de um lugar assim e toma o poder. Isso, os Estados Unidos foi uma coisa humilhante pra eles. Foi quase igual um Vietnã, que eles tomaram um pau lá. E
sim,
tiveram que sair.
Igualzinho na minha vida. Igualzinho.
É, cara. E os Estados Unidos, você viu? Quem tiver oportunidade, os ouvintes, vejam o discurso do Biden. Ele tá claramente envergonhado, ele tá constrangido na opinião mundial. Tipo, esperante a opinião mundial, né? Ele tá, sabe, coçando atrás da orelha, assim, que é. Ele tá com vergonha.
Típico dele. Típico dele, porque, Igor. O Biden, ele tem essa postura mais reclusa. E a gente viu isso desde ele mostra ser uma pessoa mais madura. Então, mas não. Ele acaba sendo um pouco mais, eu até diria, covarde. Em termos de políticas internacionais, olha o que ele está fazendo agora, retirando as tropas dessa maneira do lugar. Então, depois de uma vasta interferência, o cara retira as tropas.
Sim.
Tá envergonhado e envergonhando o exército norte-americano perante ao mundo, o mesmo exército que se gabava de ter tirado Hitler do poder, o mesmo exército...
Que se gabava de ter tirado o Talibã do poder,
e né? Se gabava de tirar o Talibã, Osama Bin Laden, toda essa galera, Saddam Hussein, ditadores surdos ali daquela região do poder, e de ter afugentado a União Soviética. O mesmo exército agora tá pedindo arrego, do mesmo jeito, covardemente, do mesmo jeito quando foi no Vietnã.
Um erro comum que muita gente, no debate público brasileiro, que às vezes compra, briga nos Estados Unidos, é que é uma coisa surpreendente até, mas é, de certa forma, até meio madura. A questão de republicano e democrata, quando é o assunto de política externa e segurança, não tem muita divergência. Se tem umas coisas que os caras lá dos Estados Unidos concordam na política, é a política externa. Óbvio, você tem aqueles grupos de universitário que é contra qualquer tipo de intervenção. Mas falando a grosso modo, os caras engravatados dos partidos.
Sim.
Os governos democratas e republicanos, ambos fizeram muitas intervenções com apoio da população. Sim. Óbvio, você teve também movimentos contra. Por exemplo, você teve movimento contra a intervenção no Vietnã, porque eles sabiam que ia perder dinheiro. Mas, cara, democrata e republicano, eles concordam em uma coisa, que é na política externa de segurança dos Estados Unidos. Então... Sabe, muita gente falando, o Biden, sei lá o que, tinha que ser democrata, porque foi o Trump, que ele é republicano, fascista. Não, cara, eles, provavelmente se a Hillary tivesse ganhado em 2016, ela ia fazer a mesma coisa. Então, republicanos e democratas, eles estão de mãos dadas nessas questões de política externa.
Sim, sim, e é só isso que tem por lá. Que nem o Igor falou, as outras correntes são ceifadas, são diminuídas, né? Uhum. Porque agora, o que eles estão enfrentando, Igor? Só para contextualizar para o nosso ouvinte e a gente já seguir para o nosso encerramento, o que eles estão enfrentando lá dentro dos Estados Unidos agora é repressão popular. É o povo chegou olhando e falando assim, você vai gastar 200 trilhões do meu dinheiro para mandar o homem para a Lua? Para fazer bonito para a União Soviética? E eu tô aqui me fudendo com não conseguindo... Porque assim, o norte-americano, ele tá se fudendo hoje lá, tá? Ele tá se fudendo. A gente fala do brasileiro, ele tá se fudendo que nem o brasileiro? Não tá. Não é a mesma comparação. É, mas o norte-americano, pros padrões de vida que já teve... Tá se fudendo lá, tá?
É.
E aí, ele olha os Estados Unidos querendo financiar, missão espacial querendo financiar, guerra contra o terrorismo, contra qualquer outra coisa, pelo mundo, eles falam, meu, você, tipo, sério que você vai pegar o meu dinheiro e você vai lá pra puta que pariu meter bomba nos outros? E 20 anos. Por 20 anos não vai dar resultado nenhum, vocês tiram as tropas. Então, assim, o contribuinte, isso aí está fazendo o tecido social dos Estados Unidos esticar.
A popularidade do Biden foi afetada já.
Já foi afetada, sim.
A repercutir de maneira mais negativa. O Dainese, eu vou fazer uma comparação com o que você falou, Dainese, pra você depois fazer a conta. Sim. Só te interrompendo rapidinho. É que você fez engenharia, né?
Sim.
Sabe aquela integral que é aquelas contas de 3 páginas? Que você vai ter que fazer uma? É a mesma coisa você chegar no final dessa integral e você apagar tudo e voltar pra integral inicial, cara.
Já fiz, já tive que fazer isso.
Nunca.
E a gente errava... Tá. No começo, e propagava o erro até o fim, chegava no final, 3 páginas de conta, tava tudo errado.
Sim. E seu tempo foi pro lixo.
Foi pro lixo, sim.
O americano tá puto, cara. Primeiro que, uma coisa que o americano tem é o international pride, eles têm um orgulho internacional. Eles, não, os caras são foda, falando, os caras... Os Estados Unidos é um país foda, né?
Sim.
Os caras têm o maior exército, o maior número de pessoas, que é a China, mas tipo, o exército mais potente, os caras são do caralho.
A vida lá é pop, o norte-americano vive bem porque é um povo foda e tal, tem essa... Né?
Exatamente, mas o que que rola? Agora você tem rede social, meu querido. Então, a merda que acontece lá, as informações, os gastos, da onde que, por exemplo, nos anos 80 ia ter o governo ia liberar todos os gastos que eles gastaram nas guerras do Vietnã?
Sim, jamais. Não é de
lugar. Agora o americano tem informação de que tudo voltou como era antes.
Lei da transparência, extremamente democrática.
Exatamente, cara. E os caras estão puto, velho. Os caras, primeiro que eles viraram um pouco de chacota, o exército deles, por causa do presidente, dos presidentes, não foi de um.
Uhum, sim.
O Biden, a batata quente queimou na mão dele, ele se fudeu.
Por causa de vários presidentes, o exército deles virou chacota. O Bolsonaro, em uma hora, conseguiu fazer o nosso virar chacota, meu. Puta, que triste quando eu vi aquela cena dos tanques. Porque eu falei, mano, chama tanque do Brasil inteiro. Mostra, tipo, aquelas fileiras de tanque. Fala, mano, gente, aqui é pica, vem tentar invadir. Agora, mano,
massa.
Eu sou um Maduro e eu tô vendo esse desfile do Bolsonaro aí. Eu falo, mano, vou invadir o Brasil hoje. Hoje.
Tá suave de tomar o Brasil.
Suave, ó, o cara não consegue nem. Então, assim, é ridículo. E aí, essa ridicularização das tropas perante o exterior vai acabando com a moral do país. É isso que o contribuinte norte-americano
tá afeta o americano muito, porque ele é americano.
Exato, só afeta, porque ele é, só somos americanos e tal. Mas a situação não será resolvida hoje e nem amanhã. A gente espera que seja logo, né, Igor, em breve, porque, porra... É foda ver um país com perda de liberdades, né? A gente que é militante pela liberdade, todo mundo que tá junto com a gente, aí, todas as pessoas que são próximas a gente na política, tal, que a gente escolhe ir, essas pessoas, né? São militantes pela liberdade, né? Em algum grau.
E você falou no ponto essencial pro cara, porque esse ano eu tive momentos felizes, coisas felizes, por exemplo, o nosso café no France, né, a gente ali na Paulista,
uma
coisa que me deixou muito feliz, sempre me deixaram felizes. Só que, cara, eu vi uma estátua numas montanhas do Afeganistão de um Buda, não sei quantos metros ele tinha, que foi explodido pelo Talibã.
Nossa.
A cena das crianças chorando, das mulheres, o desespero, foi uma... Acabou. Eu chorei, eu confesso que eu chorei.
É muito triste. É muito eu triste. Chorei. Porque é perda de liberdade. Essas pessoas, gente, o que elas estão lutando ali? É liberdade. Essa é a pauta.
É liberdade.
É poder viver, é poder criar o seu filho, é o seu jeito, é poder ter a tua própria religião, porque isso é uma coisa individual, isso não é uma coisa de grupo. Em religião, o seu contato com Deus é uma coisa individual. Cada pessoa tem o seu.
Na religião dos outros, na crença ali.
Exatamente, e até os muçulmanos, cada um deles tem o seu contato com o seu transcendente de forma individual. Então não tem nada de ter que impor coisa de grupo, cacete, cada um que faz o seu contato religioso. Agora, ver essas cenas que a gente viu, tudo por uma questão de religião, que é uma coisa que devia ser uma ligação, né? A religação do homem a Deus. O religar do ser humano com o divino. E a gente vê essa destruição sendo feita por uma coisa que eles chamam de religião. Olha, Igor, eu até concluo o programa de hoje falando que o islamismo não é uma religião. Porque uma religião não pode ser desse jeito. Não pode causar esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente, enfim, a gente espera que a situação se resolva o mais rápido possível no Afeganistão. E eu espero que o Igor participe de todos os episódios do GaruaCast com a gente, que é sempre maravilhoso.
Ah, cara, eu sempre fico muito feliz com o convite. Às vezes eu enrolo sem tempo, mas eu gosto muito.
vamos gravar muito mais.
É, você é um amigo muito querido.
Pô, igualmente, Igor, igualmente. E você quer já mandar considerações finais?
Claro. Aos ouvintes eu quero agradecer o tempo, né? Que é um assunto complexo, assunto que não vai te dar uma resposta binária de que é isso ou é aquilo. Às vezes não é que é chato, às vezes você fica frustrado, queria ouvir uma solução, mas não é. A gente abordou aqui o que está acontecendo, uma coisa histórica. E eu concluo dizendo o seguinte: nunca, jamais, se você crê em Deus, se você crê que Ele está acima de tudo, Ele não vai precisar de você para converter os outros. Ele já pode tudo. Sim. Então, respeite a liberdade do próximo se você quer usufruir da tua. Porque a partir do momento que você interfere na liberdade do próximo, você está ferindo o princípio básico da liberdade. Então, sejam livres e deixe os outros serem livres. Não compactuem com quem quer tirar a liberdade de vocês.
Isso aí, isso aí. Muito obrigado, Igor, pela sua participação. Sensacional.
Eu agradeço.
E eu concluo também numa linha parecida, Igor, mas vou até puxar para Deus, eu vou puxar para Cristo, como Jesus Cristo nos ensinou, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Se todas as pessoas do planeta Terra seguissem esse ensinamento, independente se você acha Jesus Cristo filho de Deus, se você acha Jesus Cristo um profeta, se você acha ele um grande sábio ou um filósofo, você pode achar ele qualquer coisa. Mas independente disso, quem seguir esse ensinamento, todo mundo seguir esse ensinamento, cenas como essa que a gente viu não vão se repetir. E, meu caro Igor, a gente pode até não conseguir mudar o mundo, mas claro, a gente vai continuar tentando.
Tentando. Eu adoro
tchau, tchau. Sabe?